A Rádio Sputnik Entrevista.
Homenageado nesta quinta-feira pelo governo de Minas Gerais, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, agradeceu a homenagem prestada pelo governo mineiro e, obviamente, comentou o momento político do Brasil. Segundo José Mujica, a saída da presidente Dilma do governo não vai resolver os problemas econômicos do Brasil. Segundo o ex-presidente uruguaio, a direita pode até pensar que, magicamente, se tirar Dilma, consertará a crise. Não pode. Pode consertar a crise um país que não concilia capital e trabalho? Mujica disse que os problemas do Brasil são muito mais graves do que aparentam, porque dependem de soluções que não estão ao alcance no momento do Brasil, mesmo porque as crises fazem parte endêmica do próprio sistema capitalista. Para conversar sobre esse assunto, ouvimos agora o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Boa tarde, professor.
Boa tarde, meu caro. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Essa declaração do Mujica, professor, ela se soma aí a outras manifestações que estão começando a surgir, inclusive, por parte da imprensa internacional. O senhor concordaria com essa visão?
Eu creio que nós temos aí um elemento que é anterior a essa declaração do Mujica e que é muito forte no que envolve a crise política hoje no Brasil, que é um confronto de narrativas. Isso quer dizer, há uma narrativa de um determinado grupo político brasileiro que entende que os problemas fundamentais da crise política e da crise econômica estão diretamente vinculados à presidência da presidente Dilma Rousseff, e há um outro grupo que começa a se articular, não só nacionalmente, como internacionalmente, e do qual o ex-presidente Mujica faz parte, que tem um olhar diferenciado e tenta vender o argumento de que a crise tem elementos que vão além da capacidade da presidente de resolvê-la e que, por isso, uma simples troca da presidência não resolveria os problemas. Pois bem, o que nós temos, na verdade, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos elementos da crise que são, sim, característicos de um modelo equivocado de desenvolvimento do Brasil sendo colocados no tempo. Nós temos outros elementos que são variados da própria conjuntura internacional e temos também elementos que são vinculados aos equívocos realizados pela presidência da República no que diz respeito à gestão econômica. Todos esses elementos criam um caldo de cultura que, nesse exato momento, tem colocado a presidente Rousseff em uma posição defensiva, tendo em vista a hostilidade que o Congresso tem para com ela, e, do ponto de vista econômico, tem colocado o Brasil em uma situação de não crescimento, de aumento de desemprego, de pressão inflacionária.
É um receituário perverso e explosivo, né, professor?
Sim, em algum sentido, e a parte mais perversa, se você me permite pegar a sua expressão, é justamente o fato de que, como a classe política está, em certa medida, divorciada da sociedade, isso quer dizer o quê? Todos estão tão preocupados com a posse do poder que ninguém tem se preocupado, de fato, com quais são as demandas da sociedade nesse exato momento. Isso faz com que, principalmente aqueles que são os mais pobres, e aí é um certo paradoxo entre os discursos e o que a gente tem na prática, principalmente os mais pobres são as maiores vítimas dos equívocos, tanto da esfera política, porque geram ineficiência estatal, quanto da esfera econômica, porque geram uma pressão sobre aqueles que possuem menos recursos financeiros e menos manobrabilidade para sobreviver.
Agora, professor, nas ruas a gente vê um sentimento claro, independente de ser a favor ou pró-impeachment, há uma sensação bem delineada de um certo desalento e uma desilusão generalizada em relação à classe política. Isso tem sido facilmente comprovado. Agora, o senhor acha que mais para frente, independente da presidente Dilma permanecer, dela ser substituída em 2018, isso pode, essa desilusão ou a sensação dessa desilusão pode ser verificada nas urnas, seja através de abstenção ou de voto nulo?
Olha, um elemento fundamental é que números como os números de abstenção e anulação de votos têm crescido, né? Crescido de maneira paulatina e consistente, por uma série de elementos. Um é o próprio fato de que a justiça eleitoral tem uma cultura de anistia, aqueles que não votam, e um outro fato, que é o mais determinante, é o desalento. A gente pode caracterizar esse processo que hoje aflige a sociedade brasileira como a construção de um sentimento de apolítica. Isso quer dizer, não vale a pena participar da política, não vale a pena discutir política, não vale a pena falar, não vale a pena pensar ou fazer política. E esse sentimento que é equivocado tem dois elementos de responsabilidade, responsabilizadores. Um é cultural isso a gente só combate a longo prazo. O brasileiro não é acostumado a pensar política, participação, cidadania, representação, até pelos ranços autoritários que fazem parte da nossa história. E, de outro lado, nós temos uma classe política que não conseguiu se conscientizar nesse Brasil democrático de que ela precisava se renovar. Se renovar em termos mentais, se renovar em termos de quadros. A estrutura político-partidária brasileira é muito rígida. Rígida no sentido de dar permanência a poder a determinados grupos que ali se encastelam e que só se preocupam com a próxima eleição e com os benefícios daí derivados. Isso gera para nós, cidadãos, em termos de eleições futuras, a grande incerteza acerca de que será que alguém muda o panorama? Isso gera tem como resultado um afastamento. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que hoje, na atual conjuntura, projetando isso para 2018, por mais que seja cedo fazer esse tipo de perspectiva, de fato, há uma tendência de crescimento dessa percepção de que não vale a pena pensar, participar ou viver política no Brasil.
Ao contrário dos nossos vizinhos aqui no Sul, os argentinos, que tratam a política como se tratassem do futebol, né? É uma paixão nacional, né, professor?
Porque na verdade, se você não se envolve com a política, você não se envolve com o seu próprio dia a dia, né? Porque como nós optamos por viver em uma democracia, há de fato uma correlação direta entre a qualidade dos representantes que nós escolhemos e serviços muito básicos, como da coleta do lixo à política macroeconômica. Tudo isso está diretamente vinculado às escolhas sociais que são feitas em termos de uma relação de maior interferência do Estado na economia, uma relação de menor interferência do Estado na economia, de uma melhoria ou de uma deterioração dos serviços públicos em termos gerais. Isso é uma escolha social e é uma escolha muito séria. E a partir do momento em que as pessoas não conseguem mais enxergar na política uma solução para os seus próprios problemas, a gente vai tendo um esfacelamento do tecido social, no sentido de que as instituições param de representar as pessoas. Isso é muito perigoso, né? Perigoso sobretudo porque você tem uma deterioração da qualidade dos serviços públicos prestados de um lado, e de outro lado a classe política acaba achando que pode agir exatamente como quer e perde a lógica de servidora pública e assume uma lógica de se servir do público, que é um problema fundamental da representação política brasileira hoje.
A Rádio Sputnik ouviu o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana para o senhor.
Eu que agradeço, meu caro. Bom fim de semana a você e a todos que nos ouvem.